NippurCast, um podcast da Nippur Finance para fazer a vida render mais.
Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Christian Pelisa, economista da Nippur Finance, e vamos iniciando mais uma edição dos nossos insights semanais, falando sobre os principais acontecimentos da semana na área econômica e sua repercussão sobre os mercados e o que teremos pela frente também na nossa agenda. Então, essa foi uma semana até um tanto mais calma em termos de indicadores econômicos, né? Nós tivemos uma publicação menos indicadores relevantes, né? Do que, por exemplo, na semana passada. Semana passada foi uma semana com decisão de juros nos bancos centrais, então tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos, Reino Unido também, então muito mais agitada. Essa semana um pouquinho menor a intensidade dos indicadores, mas ainda assim uma semana bem volátil e ainda repercutindo muito do que aconteceu na semana passada. Então a gente vem carregando aí um pouco ainda dos impactos dessas decisões, principalmente sobre juros e principalmente nos Estados Unidos, que tivemos na semana anterior. Pegando um pouco sobre Brasil, né, nessa semana, tivemos a publicação da ata do Copom. Então, como eu falei, ainda a repercussão sobre a decisão de juros na semana passada. Uma ata do Copom, nessa semana, ela veio até um tanto complexa, eu diria, né? O Copom, o Banco Central Brasileiro, ele vem, embora a gente tenha tido uma inflação um pouco menor no mês passado, embora a gente já tenha um ciclo de aperto monetário começado há um tempo, ele ainda deixa bem claro na ata que os riscos existem em termos de controle inflacionário e de que o nosso ciclo de aperto de juros ele pode ser um pouco mais duro até do que se projetava inicialmente. Não tanto em tamanho das taxas, né? A gente já está chegando perto do nosso terminal aí das últimas altas, mas o tempo que a gente vai ter que segurar os juros altos aí até conseguir vencer esse processo inflacionário. Então, só para citar um exemplo, hoje o mercado espera que a gente tenha mais uma alta de juros na próxima reunião, algo como 0,25% a 0,5%, então a gente deve fechar nosso ciclo de alta de juros em 13,5% ou 13,75%. Hoje as principais apostas giram em torno desses números, né? Nossa Selic deve chegar nessa casa. Aí, o que o Banco Central coloca na ata? A projeção é que para a gente fechar esse ano, então, na casa de 13,5% os juros, e ano que vem os juros venham cedendo, principalmente a partir da metade do ano que vem, até 10% no final de 2023. Então, essa é a ideia que o mercado tem hoje. Então, se a gente olhar o boletim Focus hoje, na casa de 10% a nossa Selic no final de 2023. Qual é o problema, segundo o Banco Central? Se a gente seguir o que o mercado aponta de momento para a Selic, a inflação não vai convergir. Então, a gente não conseguiria chegar nos 4,5% para o final de 2023. Então, o que eles destacam é que, possivelmente, a gente tenha que manter os juros na casa de 13,5% até, pelo menos, metade do ano que vem. Então, um ciclo longo aí com juros altos, com um aperto monetário mais expressivo, para poder empurrar a inflação mesmo para baixo. Esse talvez tenha sido o grande destaque da ata do Copom. O que eles destacam é que se a gente colocar nos modelos hoje os números que o mercado aposta, tanto para a inflação quanto para juros, não tem convergência. A gente não consegue segurar a inflação tão rapidamente quanto se espera. Então, essa talvez tenha sido o ponto mais controverso aí na ata. Ao mesmo tempo, nessa semana, nós tivemos a reunião do Conselho Monetário Nacional. O Conselho Monetário Nacional ele é formado por três pessoas, né? É o órgão máximo do nosso sistema financeiro, formado pelo ministro da Economia, pelo presidente do Banco Central e pelo secretário especial do Tesouro Nacional. Então, o que a CMN faz? Traça todas as regras aí, né? Faz o desenho das regras que regem aí o nosso mercado financeiro. E o que teve de novidade foi que, para 2025, eles anunciaram uma meta de inflação de 3%. Então, a nossa meta de inflação está em 13,5%, ela reduz em 2025 para 3%. É um detalhe interessante porque mostra que, enfim, pelo menos do ponto de vista dos gestores aí de política econômica, existe um compromisso inflacionário e está descrito aí como regra, né? A gente quer 3% de inflação ao ano. A gente está passando por um ciclo difícil, mas a gente vai caçar esse número. Pelo menos foi a sinalização que se teve vindo aí dos nossos principais representantes na área econômica. Ainda em termos de dados para o Brasil nessa semana, tivemos o IPCA 15 hoje pela manhã, é a prévia da inflação para o mês de junho, veio em 0,69%, se esperava 0,62%, não fugiu muito do esperado, ainda é uma taxa alta, né? A gente veio de taxas muito piores aí em março, né, com aquele choque principal da Ucrânia, passou de 1,6%, mas ainda 0,69%, ainda estamos no caminho, ainda não é algo consolidado. O Edilson perguntou se com juros altos e inflação nessa média, seria uma boa resgatar um tesouro IPCA 2035 e investir em LCI e LCA semestral? Então, depende muito do horizonte e do prazo que a pessoa estaria interessada em ter o recurso disponível. Um IPCA 2035 ele não é um papel ruim, como eu diria, né? Embora o IPCA possa começar a ceder logo, quem alocou nesse último ciclo, né, pegou spreads altos. Então, teria janelas boas para saída na frente quando os juros começarem a cair um pouquinho. Então, vai muito do perfil e da necessidade do recurso. Então, não, né, são duas opções boas, né? O que eu posso dizer mais taxativamente seria isso. Ainda sobre essa semana, né, nós tivemos o Jerome Powell, né, o presidente do Banco Central americano. Ele deu um depoimento no Congresso, nos Estados Unidos, e também, né, mesma uma até seguindo um pouco dessa guinada que já aconteceu aí pelo menos há uns 6 meses, ele foi bastante firme aí na declaração de que o Banco Central americano está comprometido em combater a inflação. Isso tem sido um incômodo grande, e eles vão manter essa política mais rígida. Esse é o grande tema do momento. Como eu falei, o grande tema do momento ele vai mudando, né? Ele vai se adaptando, mas começamos o ano falando sobre alta de juros nos Estados Unidos. Quando vai vir, com que força vai vir? Veio e veio forte, né? A gente veio, tá vendo uma alta de juros de 0,75% de uma vez, né? Foi semana passada, algo que não ocorria desde 1994. Uma postura do Banco Central americano firme, né? Falando, ó, o mercado de trabalho tá bem, tá bastante estável, né? Nós tivemos essa semana pedidos iniciais de seguro-desemprego muito em linha com o que se esperava, então ainda não vemos uma desaceleração forte nos Estados Unidos. Eles vão continuar subindo juros e tentando segurar a inflação enquanto tiver margem. E aí o grande debate que vem surgindo a partir de agora, que talvez venha a ser o novo grande tema daqui para frente, é se vai haver recessão ou não nos Estados Unidos, como efeito dessa alta de juros. Então, as bolsas de apostas agora estão focadas no quanto a gente vai conseguir ter uma aterrissagem suave, digamos assim, os juros subirem, a inflação controlar, mas sem causar um dano ao sistema, à atividade econômica real. Enfim, tudo indica que nós teremos um ano um pouco mais fraco a partir principalmente de 2023 com juros altos. Então, a grande questão é se isso vai gerar uma recessão ou uma desaceleração suave. Esse deve ser o novo tema, principalmente a partir do segundo semestre. Muito vai se discutir, muito vai se acompanhar indicadores de economia real a partir desse dado. Ainda seguindo mais ou menos nessa linha, tivemos dados aí tanto na zona do euro quanto no Reino Unido, mostrando que para a Europa esse debate já está mais complexo ainda, né, do que nos Estados Unidos. Quer dizer, ali o gostinho de desaceleração está mais forte, né? A economia na Europa, tanto Reino Unido quanto zona do euro, já vem sofrendo muito mais. Nós tivemos notícias aí nas últimas semanas da questão do gás natural, né, desabastecimento vindo da Rússia, a Rússia cortando aí algumas fontes, e tivemos isso repercutindo no, nos PMIs, né, são indicadores de atividade vindo fracos na zona do euro, e o índice de preços ao produtor da Alemanha vindo ainda forte, embora menos do que no mês passado, vem em 1,6% quanto 2,8% no mês anterior, mas mostra ainda uma pressão muito forte pelo lado dos custos. Isso tem gerado tanto desaceleração na atividade industrial quanto inflação. Então, na Europa, a situação é um pouco pior. No Reino Unido, nós tivemos a revisão aí dos dados de inflação em maio, e o acumulado de 12 meses em 9%, 9,1%. Muito alto, recorde aí nos últimos 30 anos, pelo menos. E o varejo em maio desacelerou em 0,5%, teve uma queda em relação ao mês anterior, até um pouco menor do que se esperava, mas já mostra sinais bem claros, né, de desaceleração na economia europeia, ao mesmo tempo com a inflação pressionada, e isso também fez com que o Banco Central Europeu optasse por não mexer nos juros de imediato. Ainda falando sobre juros, como nós comentamos já há algum tempo, tanto a inflação global, a inflação que nós sofremos aqui no Brasil é fenômeno global. A gente vê vários países batendo recordes históricos aí, de pelo menos 40 anos sem picos inflacionários tão grandes. E o ciclo de aperto de juros que começou com a gente, né, digamos assim, né, o Brasil foi um dos primeiros a começar a apertar, agora também é fenômeno global. Tivemos o México aumentando em 0,75% a taxa nessa semana, 7,75%. Já tivemos assim quase todos os países, exceto zona do euro e Japão, mexendo em juros. Quem está na contramão? A China. A China manteve os juros em 3,70% e tem, inclusive, tentado estimular a economia cortando juros de prazos intermediários, né? Taxa curta eles mantiveram na mesma linha. Fora todo esse cenário mais econômico, digamos, no Brasil a gente ainda tem um componente, pegando o link da inflação, que tem marcado o discurso, né, nas últimas 2 semanas, que é a atuação do governo aí tentando segurar a inflação via combustíveis. Isso seria a ideia do ICMS. Então, tivemos a notícia nessa semana, o Bolsonaro ele sancionou alguma boa parte da proposta que havia de estabelecer um teto de ICMS sobre os combustíveis, e vetou só alguns pontos. Isso volta agora aí para o nosso Congresso e deve ser aprovado. Então a gente deve ter uma redução de tributos no combustível, que deve ter um impacto positivo sobre o IPCA. Positivo no sentido de queda no IPCA, né? A inflação deve segurar um pouco com esse movimento. Óbvio que tem consequências futuras, obviamente, porque mexe um pouco na receita governamental e o nosso fiscal também não é algo tão simples. Então a gente está, digamos, suavizando um pouco agora para resolver lá na frente. É mais ou menos essa a lógica aí dessa questão do tributo. E na contramão, a Petrobras fez um reajuste aí de preços também no combustível, foi no dia 18, e isso também tem um efeito então negativo sobre o IPCA, empurra o IPCA para cima. E isso custou também aí o posto do presidente da Petrobras, né, acabou caindo nessa queda de braço aí também com o governo. Então, inflação preocupante. O Brasil, eu particularmente sigo um pouco mais otimista do que no resto do mundo. Acho que nós começamos o ciclo de aperto mais cedo. Nós temos aí a questão das commodities nos favorecendo, pelo menos no momento, embora desaceleração econômica no mundo também signifique queda no preço de commodities. Então não estamos a salvo aí no caso de uma recessão global, e a gente segue acompanhando. Então, mais uma vez, o ciclo vai se cumprindo e a gente começa a mudar um pouco mais a pauta de discussão. Agora não é mais adivinhar para onde vai os juros americanos, mas é adivinhar se esses juros vão impactar mesmo sobre atividade econômica. Bom, semana que vem, a pauta econômica da semana que vem no Brasil, ela está bem robusta. Nós temos o IGPM, temos taxa de desemprego, dívida PIB aí para maio, a produção industrial de maio. Então temos aí alguns dados importantes, tanto da parte de atividade econômica e principalmente da parte de atividade real, mas tem também o IGPM aí, que é mais do lado inflacionário. Nos Estados Unidos vai ser uma semana mais tranquila em termos de indicadores, mas toda vez que algum membro do Fed vai dar alguma declaração, o mercado já fica bastante ligado no que vem. Na zona do euro também temos aí dados de atividade, né, varejo, taxa de desemprego e também alguns dados preliminares da inflação em junho. Então, uma semana também parecida com essa. Não teremos indicadores tão pesados quanto na semana passada, né, foi questão de decisão de juros, mas ainda repercutindo aí um pouco esse efeito passado. Bom, por hoje seria isso. Eu agradeço aí a todos que acompanharam a live. Convido todo mundo a seguir o nosso Insta. Todas as sextas-feiras, ao meio-dia e 40, eu venho aqui trazer o que temos aí de mais recente no cenário econômico. Obrigado, pessoal. Até mais. Tchau, tchau.
E aí, curtiu o nosso conteúdo? Acompanhe a Nippur Finance pelas redes sociais, através do Instagram, @nippurfinance, ou pelo nosso site www.nippur.com.br.